Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido a vereadora Nilvia Prisco para fazer a nossa oração inicial.
Boa noite. Que nesta noite nós possamos louvar e agradecer a Deus pelas nossas vidas e pedir a Ele o discernimento e a sabedoria para conduzirmos os trabalhos em prol do nosso município. Juntos vamos rezar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele. Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel justificou sua ausência. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 13 dias de junho. Aos 3 dias do mês de junho de 2024, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra para o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. Não houve correspondências pedidas e nem recebidas. Apresentação da discussão de proposição. Apresentada a indicação sem número de autoria da vereadora Cibele. Projeto de lei número 37/2024, 38/2024 e número 39/2024. Todos de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele solicitou ao Executivo a equiparação salarial das monitoras de creche no nível do professor P1. Vereador professor Branquinho informou à população que já está em fase de licitação a construção dos vestiários da quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende, no distrito de São Pedro Passa Três. Agradeceu ao prefeito pela entrega da balsa no Rio São Domingos. A vereadora Vânia solicitou ao Executivo mais atenção em relação ao lixão céu aberto da nossa cidade e as queimadas clandestinas. O vereador Flávio Galvão falou que a secretária Eliene realizou uma reunião na tentativa de denegrir sua imagem, propagando informações inverídicas a respeito da liberação do uso de veículos para festas, que apesar de ter tomado várias providências no que diz respeito ao uso indevido dos veículos e das repartições escolares pelo governo municipal, e a proibição para demais eventos da Agroshow, que o evento trouxe recursos para a cidade, visto que a parceria com o município foi de suma importância. Perdão, vou voltar aqui. O vereador Faguinho parabenizou os organizadores do evento da Agroshow, que o evento trouxe recursos para a nossa cidade, visto que os hotéis ficaram lotados, bem como as demais áreas, gerando empregos. A parceria com o município foi de suma importância, tendo em vista que toda a população pôde prestigiar a apresentação dos artistas renomados. A vereadora Nilvia Nilvio Prisco reforçou o convite sobre a Semana do Meio Ambiente e parabenizou a todos os organizadores e apoiadores do evento AgroShow. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 36/2024 autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo Municipal. Rejeitado por 4 votos favoráveis, 2 abstenções e 2 votos contrários. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01/2024. Adiciona dispositivo no projeto de lei número 29/2024, de autoria dos vereadores Cibele e Vânia, rejeitado por 4 votos favoráveis, e 5 votos contrários. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 29/2024. Reverte a doação da área para o patrimônio público municipal e da outras providências, da autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda supressiva número 01/2024, suprime o caput do artigo 5º e parágrafo do PL número 30/2024, de autoria dos vereadores Nilvia e Osanã, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação de emenda modificativa 01/2024. Modifica o artigo 1º da PL número 30/2024, de autoria dos vereadores Nilvio e Osanã, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa 02/2024, modifica o caput do artigo 3º, parágrafo do 3º e parágrafos do PL 30/2024, de autoria dos vereadores Nilvio e Osanã, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa 03/2024, modifica o caput do artigo 4º do PL 32, de autoria dos vereadores Nilvio e Osanã, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda de redação 01/2024, remunera o PL de acordo com as emendas aprovadas, de autoria dos vereadores Nilvio e Osanã, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 30/2024, autoriza o Executivo a desenvolver ações de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, lei 11.977, de 7 de julho de 2009, conforme disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e portaria interministerial e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. A vereadora Vânia justificou a abstenção de seu voto no projeto de lei número 36/2024, alegando que o Executivo dispõe de máquinas, mão de obra e recursos suficientes para executar as obras de levantamento e cascalhamento de estradas, não sendo necessário a terceirização do serviço. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar eu assino Fagner dos Reis Mendes Pereira, segundo secretário, e o Wendel Durães, presidente da Câmara. Sala de sessões, 3 de junho de 2024. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências pedidas e nem recebidas. Só para constar aqui, a presença aqui, na hora da chamada, não estava nem o Gildo, nem a professora Cibele. Está presente no plenário.
Ok. A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 40/2024, de autoria do Executivo Kenny Soares Rodrigues. Inclui o parágrafo 3º no artigo 14 da lei 1481, de 17 de dezembro de 2021, que que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências. A contribuição do patrocinador será paritária à do participante, observadas as condições previstas no caput deste artigo e no disposto no regulamento do plano de benefícios ou contrato, e não poderá exceder o percentual de 8,5% sobre a parcela que excedeu o limite máximo a que se refere este artigo. Projeto de Lei número 41, de autoria do prefeito de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues, dispõe sobre o equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência do município de Buritis e da outras providências. O artigo 1º, para o equacionamento do déficit técnico atuarial, fica instituído o plano de amortização por aportes mensais indicado no parecer atuarial do exercício de 2024, ano base de 2027, conforme anexo 1. Apresento o projeto de lei número 42, de junho de 2024, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. O presente crédito adicional especial destina-se à aquisição de imóveis com área total de 5 hectares para implantação de pista de manobras e espaço para a prática de motocross e eventos de som automotivo junto à Secretaria Municipal de Esporte. O valor do crédito adicional é de R$ 75 mil. Reais. Devolvo a palavra. Obrigada.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssima presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis, a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Nessa noite, senhora presidente, eu gostaria de pedir a esta casa que envie uma nota de pesar aos familiares do senhor Antônio Francisco Romualdo, o mais conhecido por seu Antônio Doceiro. E, na oportunidade, a gente gostaria de ler um poema aqui, feito pelo nosso amigo Dr. Osana. O doce adoça a vida, já dizia Cora Coralina. A vida em nossa cidade ficou menos doce, pois fez sua passagem Tonzinho Doceiro, que antes também foi barqueiro, melhor dizendo, marinheiro. Navegou tantas vezes na balsa do São Vicente, conduzindo muita gente, se somar as distâncias navegando. Já deu a volta ao mundo com sua arte do doce, adoçou a vida das crianças sempre que fazia doce de Buriti, me levava o barra de ouro, pois sabia o quanto eu gostava, mas sua arte do doce não se perdeu. Deixou seu legado a Jaqueline do Doce, que vai continuar adoçando a vida em nossa cidade. Vai em paz, meu amigo, e adoça a vida dos urucuianos no céu. Como diz, né, poema feito pelo Dr. Osana. Seu Antônio também foi funcionário público no nosso município, guarda municipal, amado por todos, foi bom pai, bom esposo e querido por todos da nossa cidade. E neste momento de dor, né, desejo forças à sua esposa, filhas, netos e também familiares. Então, senhora presidente, né, nós tivemos aí o Maio Laranja que se passou e tivemos aí uma grande conquista para o nosso Brasil e para nossas crianças e também adolescentes. O cerco se fechando para quem abusa de crianças e adolescentes. No Senado Federal, um grande avanço na nossa legislação, que vem com projetos importantíssimos, que se tornou lei neste mês tão importante que foi o mês de maio. Sabemos que no dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Nossas Crianças e Adolescentes. E uma das defensoras, e somos uma das defensoras das nossas crianças no Legislativo. E também dos adolescentes. Aqui faço uma reflexão que se você presenciar qualquer tipo de abuso contra crianças e adolescentes em nosso município, denuncie e ajude a salvar vidas. Procure a polícia ou o conselho tutelar. Tiveram aí 3 medidas legislativas que foram aprovadas no Senado. para proteger crianças e adolescentes. Agora, né, vereadora Vânia, acaba para os abusadores. Também dizer que o primeiro que foi aprovado foi a castração química. O criminoso, aquele apenado por violência sexual contra crianças ou adolescentes, o pedófilo, como diz, né, receberá agora tratamento hormonal, vereadora. Castração química, não vai ter mais desejos por crianças ou adolescentes. O segundo, né, que aumenta o prazo perquisicional, que isso, né? O que é isso? Uma criança ou adolescente, vereadora Vaninha, vítima de violência sexual, vai ter 20 anos de prazo para poder entrar com uma ação de reparação civil. Ou seja, independente do ano, a data, a lei permite entrar com indenização contra o abusador. Também vem a Lei 3, né, os bens das pessoas que ajudar, coagir ou esconder, entre outros, do abusador, poderá ser confiscados, os bens dessas pessoas poderão ser confiscados. Então, são vitórias importantes para nossas crianças e adolescentes. Gostaria aqui, nesta noite, parabenizar a senadora Domares pela iniciativa. Também nessa noite, eu gostaria de cobrar uma demanda lá dos moradores do bairro Veredas, que sobre a questão da firma que foi licitada, que retornou para finalizar, né, alguns acabamentos ali nos asfaltos ali do bairro Veredas. Porém, em algumas ruas, vereadora, como ali na Rua Bahia, que a gente vem cobrando o tempo todo, eu acredito que desde o ano retrasado, ano passado, ali, segundo os moradores, os vídeos que a gente recebeu, as ligações, a gente até fez questão de ir até lá pessoalmente, estão jogando uma lama asfáltica, né? E os moradores cobram de nós, representantes deles, soluções. Inclusive, além da gente receber vários vídeos, como falei anteriormente, tivemos lá pessoalmente e verificamos que realmente o serviço lá está jogando realmente uma lama asfáltica. O negócio está muito mal feito mesmo. Então, os moradores pedem, né, a essa vereadora e demais colegas dessa casa para que a gente juntos possamos tomar ação para que isso seja resolvido e pelo menos o material que esteja colocando lá possa melhorar. Né? Então, novamente, como diz, o dinheiro público sendo jogado no ralo. Também na oportunidade, cobrar agilidade sobre castrações de animais no nosso município. Previsto aí que o castramóvel da menor tem possibilidade de chegar aí na cidade esse mês ou no outro, mas sem previsão de data. Afinal, né, é uma questão de responsabilidade total de saúde pública. Aqui já apresentamos tantas indicações e projetos, senhora presidente, que infelizmente nada de serem atendidos. E colocam sempre a culpa nessa vereadora que não tem poder nenhum de executar. Também a gente cobra, mas também temos a humildade de agradecer e parabenizar. E nesta noite eu gostaria de parabenizar também o Poder Executivo, junto à Secretaria Competente, que não sei qual foi, pela instalação do brinquedo Playground, ali na Avenida Paraná, no bairro Veredas. Não sei se foi atendendo a nossa emenda impositiva, não sei se foi as inúmeras indicações, não sei se foi a emenda impositiva da vereadora Vaninha, fica essa questão, mas o importante é que foi lá e colocou. E agora esperamos, né, que a comunidade zele e cuide do patrimônio. Inclusive, eu acabei de passar lá na frente, vindo para cá, tinha mais ou menos umas 8 meninas, tudo de 18, 20 anos, em cima dos brinquedos. Eu retornei para parar, porque meu papel é fiscalizar, elas até correram. Então, quero comunicar aqui para os senhores pais e mães dessas adolescentes que os brinquedos não aguentam meninas e meninos nessa idade. Mais uma vez, foi colocado 3 academias naquele local, no qual o governo teve que ir lá e retirar. Agora, se esse brinquedo quebrar, não tem condições dele funcionar. Ele vai ter que ser desativado, porque o plástico é duro e corre um risco muito grande das crianças se machucarem. Também parabenizar aí todos os nossos pais e mães e a comunidade lá da Copago. Esses guerreiros, vereadora, que unidos por uma educação de qualidade para os seus filhos, se uniram em um mutirão e fizeram quebra-molas de frente à escola, usando seus maquinários e seu próprio cascalho. Amigos e também os fazendeiros, assim conseguiram amenizar ali a poeira e também aliviar sobre a demanda de carros e caminhões que passam por ali. Apresentamos indicação para essa finalidade e também cobramos a Secretaria de Obras, porém sem êxito. Por isso, parabenizo de todo nosso coração a todos por executarem algo que não era de suas obrigações, e sim do poder maior desta cidade. e também da sua secretaria competente. Inclusive, amenizaram até os muros, senhora presidente, ali que estavam quebrados. Então, quero parabenizar, finalizando minhas palavras, aí, a união de todos ali da Copag, os pais, amigos, fazendeiros. E o nosso muito obrigado, mais uma vez, por executarem com tanto carinho e amor o que não seria papel de vocês, e sim do poder público. Muito obrigado. Devo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, hoje presidente dessa casa, vereadora Vaninha. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, hoje praticamente sem voz, mas vou ser resumido aqui, né, em poucas palavras. Mandar um abraço especial a todo o povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural. E pessoas também que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo também, pela transmissão aqui do YouTube, aqui da Câmara, e nos ouvindo via rádio Clube FM Buritis, em vários lugares também aqui nas redondezas, né? Dizer que estou muito feliz e também um pouco chateado com o que ocorreu aí, que eu fiquei sabendo, né? As emendas impositivas, elas são conquistas do nosso povo. Nós sabemos que as pessoas estão sendo gerando aquela expectativa referente a essas emendas. E dizer o seguinte, que está ocorrendo a licitação dos vestiários masculino e feminino lá na quadra poliesportiva Éder Aparecida Resende. É uma emenda impositiva de minha autoria, R$148 mil e alguma coisa, que vai ocorrer em breve, se Deus quiser. Mas também eu pedi ao governo para que tomasse as providências, uma vez que teve uma das nossas emendas, que teve um problema, em emenda de 2023 ainda, teve um probleminha porque tinha que ter havido um desmembramento, né, nessa emenda. E aí não ocorreu o desmembramento, vereador Nilo, porque, na verdade, a emenda é para uma TV na praça, lá no distrito de São Pedro, Passa Três. Então tem a parte de alvenaria e a parte da TV, do equipamento eletrônico, né? E aí, por isso que o governo mandou esse crédito especial aqui para a Câmara. Aí fiquei sabendo que parece que não vai passar e tal. Eu espero que nós não fiquemos aqui brigando, vereadores com vereadores, disputa entre vereadores, aquele que conquista mais, o que conquista menos. Acho que o mais importante é chegar até o povo os benefícios, né? E aí eu vou estar explicando à população do Passa Três, do distrito de São Pedro do Passa Três, o porquê, se caso essa emenda não se tornar realidade. Porque, eu repito, é de 2023, né? É uma correção, houve um erro. Teria que ter sido desmembrada e não foi desmembrada naquele momento. E, portanto, veio esse crédito de R$5 mil, porque é exatamente para comprar a TV e a outra parte para a alvenaria, né? Então, assim, a gente fica um pouco chateado com essa questão, até porque o vereador professor Branquinho sempre apoiou os projetos dos vereadores dessa casa de lei sem nenhuma dificuldade. Então, espero que possa realmente sanar esse problema aí, porque o que está em jogo nessa questão é o povo, né? E nós estamos aqui em prol do povo. Eu fui eleito para defender os anseios, os clamores da população. Eu não fui eleito para atrapalhar a vida do povo. Agora, se há alguma divergência com o executivo, isso não é problema do Branquinho, isso não é problema também do povo do distrito de São Pedro do Passa Três. Vocês estão acompanhando aí agora, pois eu mandei o link para vocês, nós vamos esclarecer nos mínimos detalhes, hoje não, porque a voz está muito pouca, mas no momento oportuno a gente vai estar esclarecendo realmente o que vem acontecendo. Então, isso é inadmissível, né? Se é o que eu ouvi falar nos bastidores a respeito dessa questão aí. Porque, eu repito, é de 2023, não é nada novo, não é nada de agora. É da agora, a emenda impositiva 2024, nós indicamos aí para os vestiários da quadra poliesportiva e a outra parte para a saúde aqui em Buritis, para fazer cirurgias, né? Cirurgias eletivas. Fazendo mais uma cobrança aqui também, aqui em Buritis está tendo um problema que nem nas vilas e distritos não está tendo, que é animais dentro da cidade. Um amigo aqui de Buritis, preocupadíssimo, juntamente com outras pessoas, falou: Branquinho, você tem que levantar essa bola e cobrar. Nós sabemos que o governo já fez a sua parte, o governo municipal. Mas ainda não foi sanado esse problema. É preciso levantar esse apoio, juntar todas as autoridades aqui de Buritis e tomar as providências. Depois que aconteça alguma tragédia aí na entrada aqui de Buritis, aqui perto do Parque de Exposição, são cavalos, são vacas. Então isso é inadmissível na cidade. Não se pode deixar um negócio desse. Os poderes aqui da cidade de Buritis, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, nós temos que nos unir e buscar uma solução para esse problema. Porque são famílias que transitam nessa localidade. Uma hora vai tirar a vida de uma família inteira. Um animal desse que vai em direção ao Parque de Exposição. E nós sabemos que os carros que vêm naquela direção, eles chegam ali numa certa velocidade. E de repente atinge um animal desse. E aí uma família toda pode se perder, né? Perder a vida. Então isso é inadmissível. Nós não podemos passar pano para uma questão dessa. Eu repito, nem nas vilas, no distrito, não está tendo mais isso. No distrito de São Pedro, por exemplo, você não vê um cavalo. Você não vê um animal na rua. Agora aqui na cidade, vai deixar um negócio desse, estava vindo para cá agora da casa do meu menino, ali no bairro Veredas, a gente, eu presenciei no canteiro ali dois cavalos, né? Então, não é, aqui não é local de pastagem para cavalo. Se você tem um animal dele, tem que buscar outra solução, outro meio. Mas não dentro da cidade, não nos canteiros da cidade e não na grama das pessoas que plantam na frente da casa dele, ali na calçada. Não é pastar, não é para pastagem. O morador ainda relatou que o cavalo fica ali passando, encostado no muro, ele gastou para pintar, gastou para fazer o muro, gastou para pintar o muro, e aí é prejuízo, né? Isso é prejuízo, e sem falar que o prejuízo maior é se alguém perder a vida numa pista dessa aí. E depois, eu dou como exemplo, vereador Flávio Galvão, ali perto do Campo Buracão, quando tinha aquele pé de sete copas lá, que estava dando choque lá, todo mundo reclamava, ninguém fez nada. Depois que a criancinha subiu lá e perdeu a vida, foi lá e cortaram o pé de sete copas. Então não adianta tomar providência depois que acontece. Tem que tomar providência antes. Tem que ser algo antecipadamente. Obrigado, vereador, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, para quem nos acompanha pela TV Câmara no YouTube e pela Clube FM. O nobre vereador que me antecedeu falou muito bem das cobranças que a gente vem fazendo diariamente aqui. Eu faço toda reunião que Buriti está parecendo uma fazenda, né? Todo dia, cheio de animais. O ex-vereador Ismael dos Mangue, ele acidentou ali no portal ali, o carro dele deu perda total, porque ele acidentou batendo num animal. Também tivemos aí várias pessoas que foram mordidas por cachorros nas ruas. Então, quando a gente fala que a cidade está abandonada, sem um gestor, as pessoas acham ruim, né? Daqui a pouco começa um mimimi. Então, tem até um colega nosso que é o Ronilson, da Saúde, hoje ele está somente no SAMU, foi pego por um animal ali fazendo caminhada, teve criança, e a gente vem cobrando todos os dias essa questão e ninguém toma providência. Espero que ano que vem, quando assumir realmente um gestor que tenha coragem e saber o que, que é o papel dele de administrar um município tão grande como Buritis, que vem tanto recurso, talvez nossa cidade irá desenvolver conforme a nossa população merece e deseja. Eu quero dizer aqui também que o meu colega antecedeu agora, falou sobre as emendas impositivas. Fico muito chateado também porque foram pagas, vereadora Cibele, a senhora citou agora aquele playground ali na rua Salinas com a Paraná. Aquele playground, ele é referente à emenda de 2024. Só que o vereador é da base. O vereador Flávio Galvão não é da base e a emenda dele de 2023 ainda não foi paga. Inclusive, por coincidência, um playground que é para ser colocado lá na Vila São Vicente. Quero até comunicar à população que a gente foi lá, a emenda impositiva a gente direciona para qual lugar que é colocado e o executivo é obrigado a cumprir. Quer dizer, população, que não foi colocado ainda por pirraça do prefeito, porque, segundo muitos falam, ele não gosta da Vila São Vicente e tem essa picuinha política dele, que é sobre o vereador Flávio Galvão ter direcionado tanto a o playground para São Vicente, tem a Academia ao Ar Livre, que está agora direcionado para lá, para referente a essa emenda desse ano. Já chegou academias referente a esse ano para outros vereadores, mas a do Flávio Galvão não chegou ainda, certamente por ser oposição. As bicicletas elétricas para os agentes de saúde referente a 2023 também ainda não chegaram. Quero até mandar um recado para o Emílio, que estamos aguardando, conforme a gente conversou hoje, que ele resolva essa situação essa semana, que é essa pendência, não só minha, mas de alguns outros vereadores, sobre a questão de emenda impositiva. Do vereador Gildo também, do vereador Branquinho. Eu acho que essa palavra que o nobre colega falou, que ninguém vai votar, eu acho que, pelo menos da minha parte, não procede. Eu acho que de ninguém. A gente só está reivindicando o direito meu igual daqueles que receberam também, vereador. Tenho certeza que a sua vontade de melhorias para o Passa 3, para o Distrito de São Pedro, Passa 3, é a minha vontade também, a dos novos vereadores que aqui estão presentes. Então, quero dizer aqui também, lembrar a nossa população que, no final do ano, uma lei deste vereador que veio a proibir a queima de fogos no município, fogos que com estampido, que somente são liberados aqueles com efeitos visuais, devido às festas juninas que estão chegando agora, orientar a população, mais uma vez, uma incompetência do executivo por não cobrar e fiscalizar, porque está havendo fogos, queima de fogos na cidade, inclusive na festa Agroshow, com patrocínio do dinheiro público, o prefeito estava presente e houve queima de fogos com um barulho. E isso é proibido. Quero até ver se a prefeitura notificou aquele empreendedor lá que efetuou essa festa e descumpriu a lei 1557 que proíbe a queima de fogos. Quero dizer também aqui, senhor presidente, sobre o que a vereadora Cibele falou sobre o revestimento, só para lembrar o valor aqui para a população, não só do bairro Veredas, mas toda a população do município de Buritis, que o valor investido naquela drenagem e recapeamento asfáltico em micro revestimento a frio no bairro Veredas, que foi de R$ 2.713.916,43, que para mim não é um revestimento, eu acho que é uma tinta óleo que estão passando ali no asfalto, que aquilo para mim é um dinheiro jogado fora, não é à toa que a gente está fiscalizando, e se o prefeito estiver fazendo algo de errado, com certeza irá ser punido por essa falha, por esse erro, que era para ter terminado essa obra no dia 14/2 a 31/12. Foi quando eu falei aqui nessa casa que a empresa foi embora em novembro ainda, nem tinha começado aquele período chuvoso, a empresa foi embora, retornou agora, começou a fazer lá a rua São Paulo e a Mato Grosso, um serviço péssimo. A gente cobrou aqui, o prefeito prometeu que ia refazer, inclusive na rua que eu moro, no bairro Vereda, que é a rua Ouro Preto. Acredito que não irá refazer aquele serviço, porque ele está fazendo igual ou pior. Quero aqui dizer bem claro que não estou criticando a empresa, porque a empresa está fazendo o que o executivo manda. Se está saindo mal feito, eu acho que não é a empresa, porque temos fiscais. Na prefeitura tem engenheiro, apesar que eu não vi nenhum ainda fiscalizando a obra. Nós, vereadores, já combinamos de ir lá fiscalizar, apesar que já critiquei muito, a vereadora Cibele já foi lá. Então, é uma vergonha, é muito dinheiro, para mim, uma tinta óleo que está sendo passada no bairro lá. E os moradores estão de parabéns e peço para que todos ajudem a gente a fiscalizar também. Há coisas que a gente possa não estar enxergando, apesar que a gente está andando no dia a dia, está fiscalizando, eu acredito que muito bem. Da minha parte, o que eu tiver de denunciar, volto a dizer que irei denunciar todos os dias, dou a quem doer, que venha mimimi do jeito que quiser. Meu mandato aqui, ele é independente, não tem político de carteirinha, não tem política aqui de estimação, então minha obrigação aqui como vereador é fiscalizar. Senhor presidente, devolvo a palavra, no meu momento de liderança estarei falando, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas da Câmara Municipal, ao povo que se faz presente, aos ouvintes da Clube FM. Essa noite eu só quero comunicar e fazer um convite de uma audiência pública que acontecerá no dia 13 de junho agora, às 13h30, no Parque de Exposição. A audiência pública, ela se refere a uma apresentação de 6 escolas cívico-militar na rede municipal de educação e seus impactos para a juventude. Nessa oportunidade, estará participando o deputado estadual, o coronel Henrique, juntamente com a Secretaria de Educação na pessoa da Eliane. Então, fica o convite estendido aí a toda a população. E também quero dizer aqui quantas palavras, Branquinho, sobre os animais na pista, que todos nós somos corresponsáveis por esses animais. Devemos chamar a atenção daqueles proprietários que eles venham a ter esse cuidado e o zelo de não deixar os animais nessa pista, porque realmente é um perigo para a população. E eu acredito que antes de causar um problema maior para vocês que são proprietários deles, evitarem esse problema de deixar os animais sem ser no local adequado, aonde eles devem ficar, nas suas propriedades, fazendas ou lotes cercados. Então, vamos ter esse cuidado, vamos pensar no outro, antes que isso possa causar um problema maior para vocês. Devolvo a palavra e muito obrigada, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquinha.
Boa noite, excelentíssima presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da senhora Joanésia. Quero cumprimentar os ouvintes da Clube FM em nome do grande amigo Tiago. Quero cumprimentar os que estão nos assistindo pela TV Clube em nome do seu Antônio. É um imenso prazer, presidente, ter você presidindo essa sessão de hoje. Parabéns. Tenho certeza que será de grande importância para todos nós, vereador. O presidente ainda não está presente, mas tem uma pessoa à altura que está presidindo a reunião. Parabéns. Obrigada. Quero aqui nesse momento, o vereador, como você deu a fala, ele entrou numa situação de dizendo que o vereador que disse que não seria capaz de aprovar a emenda seria o vereador Geudo da Mariquita, o vereador. O vereador Geudo da Mariquita fala e honra. Porque a questão é o seguinte, o pau que dá no Chico dá em Francisco. Ele teria que mandar a emenda de todos nós. Por que escolher um e não mandar os outros? O vereador Geudo não rodia toco, não. O vereador Geudo fala que foi ele que falou na reunião de comissão. A vossa excelência estava na casa, não participou da reunião de comissão. Mas o vereador que questionou com a questão do crédito especial foi o vereador Geudo, nobre colega. Mas pode ter certeza que a gente está aqui para questionar as situações, impor as situações, porque eu acho que nós temos que ser atendidos por um comum acordo, todos por igualdade. Aqui não tem nenhum vereador melhor do que os outros. A finalidade nossa é trabalhar e defender a melhoria do nosso município. Foi o vereador Geudo que disse, excelência. Tá ok? Quero aqui também, nesse momento, fazer uma cobrança, uma noite de tristeza, porque quando vem só cobrança para fazer para o nosso excelentíssimo prefeito, me deixa entristecido. Eu gosto muito de elogiar, de parabenizar. Mas a finalidade, nós fomos eleitos pelo povo para cobrar. Tivemos um questionamento hoje de uma pessoa, um cidadão morador do distrito de Serra Bonita, questionando a questão da ambulância. Ambulância para vir deslocar de Serra Bonita até Buritis, ela tem que passar por Bezerra, Cabeceiras de Goiás, fazer um trajeto de quase 300 quilômetros para chegar em Buritis. Não sei o motivo. Mas se eu recebi a demanda, eu sou obrigado a levar ao público, ao conhecer de toda a população de Buritis. Então, quero deixar aqui a Secretaria de Competência, que depois nos justifica o porquê, porque a população está hoje alugando carro para não vir na ambulância, porque a viagem é muito longa. É uma viagem, você vai ao Bezerra, do Bezerra para Cabeceiras, de Cabeceiras para Buritis. Uma viagem de 94 quilômetros, já se torna quase 250 quilômetros. Isso gera gasto físico, gera gasto para o município em combustível também, que todos nós somos sabedores. Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho e analisar se vale a pena fazer uma volta tão longa quanto essa. Está aqui feita a reclamação do cidadão que solicitou, porque eu não tenho rabo preso com o prefeito, não, vereadora Vânia. Eu estou aqui para defender o nome da população de Buritis. Outro questionamento também, o ônibus da PAI. Estão questionando que o ônibus da PAI não tem ar-condicionado. Eu fiquei assustado. Né? Então a moradora me deixou esse questionamento, que as crianças estão ficando todo mundo irritada, nervosa, os bancos muito duros, plástico ressecado. Né? Então deixo aqui uma solicitação também para que observe a situação. As crianças, toda criança merece um cuidado especial, mas as crianças, vereadora, merece um cuidado especial maior ainda. Viu? Deixo aqui o questionamento dos pais. Tem um áudio, tem um vídeo, tem tudo. Viu? E mais um questionamento aos coitados universitários, né? Toda penalidade hoje vai para cima dos universitários. Tiraram o ônibus dos universitários, não sei por qual motivo, né? Deve ser para atender a outra população, né? Não sei se tem razão, se não tem. Agora coloca um ônibus decente, me coloca um ônibus para os universitários, um ônibus com ar-condicionado, que ele pinga água dentro do carro desde novo. Desde novo, o carro chegou zero, o ar-condicionado dele, tem vídeo das mochilas tudo bolhada nas cadeiras que vai abaixo do ar-condicionado do ônibus. Então está havendo uma má gestão, está havendo uma fiscalização dos próprios gestores que está hoje fiscalizando os transportes. Deixo aqui aos universitários, né, meu entristecimento, que realmente é uma situação muito desagradável, viu? Mandaram um ônibus e uma van para atender eles, sem problema, mas mandasse um carro decente, um carro que realmente tem condições de ser usado, porque se está vazando água, ele não serve para ser usado, viu? E voltar a falar na questão do micro revestimento, né, que é vergonhoso. Eu tenho um vídeo de moradores aqui, que dá vergonha. Dá vergonha. Então, o que é que nós temos que fazer, na verdade, vereadores? Só um minutinho, por gentileza, vereadora. Estarei concluindo minha fala. Eu vejo que nós vamos ter que ir lá fazer uma matéria e levar junto ao Ministério Público. O Ministério Público é para isso, gente. É para isso que existe o Ministério Público. Para fazer a correção e fazer as coisas acontecer da forma que tem que ser acontecido. A presidente, devolvo. Muitíssimo obrigado.
Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar também a toda a equipe do laboratório que hoje nos honra com a presença. Cumprimentar aqueles que nos assistem e também nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Dizer que quero, em nome dos moradores do bairro Veredas, solicitar do governo municipal, através do secretário de obras, mais uma vez, melhorias na iluminação pública do nosso bairro Veredas. Hoje quero falar aqui, frisar bem as ruas Castelo Branco, Rua Floresta, esquina com a Rua Monte Azul. Ruas essas que está há 4 anos cobrando, né, através dos moradores, do setor competente, um projeto de rede básica, Adriano. Porque lá, nessas ruas, falta tudo. Falta o poste, falta a haste, falta a lâmpada, falta a iluminação. E os moradores têm vindo no gabinete aqui dessa vereadora Vânia e reclamado muito, e reclamado com toda a razão. São pagadores de impostos, pagam seus IPTUs em dias, pagam taxas altíssimas de contribuição de iluminação pública e sequer têm um poste com uma luminária na frente da sua porta. É muito injusto a pessoa pagar por um serviço que não está sendo fornecido adequadamente. Nós somos sabedores de que lá, no galpão da Cazengue, da prefeitura, existem centenas de braços de iluminação pública simplesmente jogados há anos em desuso. Tem dinheiro sobrando nos cofres da prefeitura, que são exclusivos para serem investidos em ampliação de iluminação pública. Enquanto vários moradores do bairro Veredas e Taboquinha sofrem por não terem iluminação com qualidade em suas ruas, as lâmpadas de LED, o prefeito da cidade escolhe aonde ele quer investir primeiro. Enfim, eu quero lembrar o prefeito da nossa cidade que iluminação é um dos princípios fundamentais para se pensar em ter mais segurança para as pessoas. Ou seja, ter iluminação pública é o mínimo que os contribuintes esperam de retorno do poder público. Quero também alertar vocês, moradores do bairro Veredas, que cobram há anos do gestor da cidade um poste, uma lâmpada, uma iluminação de LED, uma praça pública, vereadora Cibele, de lazer para suas crianças, que vocês sejam conscientes, porque agora, nos últimos 90 dias, muita maquiagem vai ser feita na cidade para enganar as pessoas, porque essa é uma característica deste governo que está aí, de maquiar e enganar as pessoas como se o povo fosse analfabeto ou tivesse uma memória curta. Quero também aqui falar hoje, mandar um alô a um grande amigo, para o meu amigo Timba, conhecido como Timba Borracheiro, uma pessoa conhecida por todos nós e que também é, Flávio Galvão, pagador de impostos neste município. Tem contribuído com seus ITBIs, ITR, mas que, infelizmente, no momento que mais precisou do governo e da Secretaria de Transportes, quando da época das chuvas para arrumar suas estradas, sequer teve a atenção que precisava. Custeou do seu próprio bolso mais de 36 viagens de materiais para jogar em suas estradas para fechar tamanhos buracos que existiam naquele local. E não foi por falta de pedido, não, Timba, porque eu mesmo, essa vereadora, solicitei do secretário de Transportes essa atenção com você por várias e várias vezes, pois pude ver de perto a situação crítica que estava na sua estrada. Estrada Cibele, menos de 1 quilômetro da nossa cidade, situada ali ao lado da Casa Amarela. E eu fico sem entender qual critério também, Geudo, de atendimento da administração para contribuir, vamos dizer assim, ou ajudar os produtores rurais no que tange às estradas. Atende uns grandes e outros não. Ele também, na época, ofereceu até contrapartida de cascalho, porém não foi atendido. Mas está aí, quero falar para você, Timba, que o trabalho dessa vereadora continua precisando, é só chamar aqui a vereadora. Também quero mais uma vez cobrar da Secretaria de Educação a ampliação do número de vagas nas creches de nosso município. Não tem uma semana que não recebo, Joanésia, mães em meu gabinete com reclamações nesse sentido. Mães que precisam de trabalhar e levar o sustento para sua casa e não tem com quem deixar o seu filho. Somos sabedores da construção de uma nova creche no bairro Extrema, mas somos sabedores também de que nas creches atuais tem salas sim, e que essas poderiam ser usadas para ofertar e ampliar o atendimento das nossas crianças, mas infelizmente falta gestão por parte deste governo e principalmente da secretária de Educação. Ou falta interesse. Mas fato é que o poder público precisa atuar nessa questão. E essa atenção é crucial para garantir acesso igualitário à educação da primeira infância. Isso não só auxilia os pais que precisam de trabalhar, mas também promove o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Demais assuntos falarei na segunda parte da reunião. Quero aqui registrar a presença do nosso amigo professor Pedro Paulo, uma pessoa muito querida para essa vereadora. Sua presença nos honra aqui também, Pedro Paulo. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 12 de 2024. Altera a lei complementar número 099 de 17 de março de 2014. Que cria gratificação de dedicação para os motoristas da saúde, autoriza o aumento do número de vagas do cargo de motorista, cria o auxílio alimentação para motoristas e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Projeto, né, de autoria do prefeito do governo, né, do doutor Kenny, é uma luta, né, dos funcionários motoristas, é um pedido, né, tiveram um diálogo, aonde esse projeto, ele, né, vai alterar o parágrafo 2º do artigo 1º, né, da lei para fixar a GDI no exercício de 2024 para R$ 550 para esses motoristas. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho.
Senhor presidente, gostaria aqui de contar com a compreensão de todos os nobres colegas e pedir aqui, Vossa Excelência, para a gente quebrar o interstício dessas matérias, tanto acho que 2 ou 3 itens do que está na pauta, que fala do GDI, tem também dos auxiliares de análise clínica e do abono salarial dos contratados, tendo em vista aí que, para ter uma agilidade, para que possa ainda colocar na folha deste mês ainda. Devolvo a palavra.
Vereador, estou acabando de conversar aqui com a nossa assessoria jurídica. É de interesse de todos nós, mas nós temos que fazer uma retificação. Estou acabando de ser informada aqui para a assessoria do GDI.
Não, da GDI, eu estou dizendo o seguinte. A emenda vai ter que ser retificada porque a emenda que veio do projeto, ela não é compatível com a alteração. Porque a alteração, a vereadora Lula explicou ali, essa do PLC-12 altera o parágrafo 2º do artigo 1º para alterar a GDI.
Somente.
Somente isso. Ela não tem aumento de cargos de motoristas, ela não cria o auxílio ou alimentação, não está nesse projeto. É isso que eu estou dizendo. Que a emenda escolhida, ela foi mais ampla. Mas ela é um equívoco.
Material.
Deixar para a segunda votação para fazer a retificação.
Tive orientação jurídica, mas vamos ouvir também os vereadores quanto a essa questão que foi levantada.
O presidente, se é material não vai causar nenhum prejuízo para a classe, para a categoria, eu estou de acordo na quebra do interstício, sim, creio.
Demais vereadores estão de acordo?
Totalmente. Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Só relembrar um pouco sobre essa PL 12, que ela veio nessa casa alguns dias atrás, onde a anterior penalizava nós motoristas, sendo que a GDI ela é uma gratificação substituindo a nossa hora extra, e o prefeito na época mandou o projeto para cá, dizendo que o motorista que tivesse quebrasse o veículo ou batesse o veículo, danificasse o veículo, seria suspenso a GDI, totalmente equivocado e inconstitucional, e só seria retornado essa GDI após o veículo também retornasse. Como ele teve conhecimento que não passaria, porque era uma maldade com nós servidores motoristas, ele retirou o projeto, prometeu aos servidores em reunião que numa quarta-feira que estaria mandando um novo projeto para cá. Eu avisei os motoristas que ele não mandaria, porque senão ele teria que já pagar esse GDI, que é um aumento de R$110, e também esse abono de R$1.000 para os contratados. E foi como eu disse, ele não cumpriu e não mandou referente ao mês de maio, por isso não recebemos com aumento. Agora, eu até falei com o João, motorista, está aqui o Fernando, que a enrola que teve com esse projeto foi única e exclusivamente do prefeito. Porque essa casa aqui não tem nenhum pensamento em querer prejudicar a nossa classe. Senhor presidente, sou favorável que quebre o interstício e devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 13, altera o vencimento de cargos de provimento efetivo, cria abono salarial, cria gratificação para o motorista de condutor de ambulância e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal.
Gostaria que Vossa Excelência fizesse essa votação em destaque, por gentileza. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilve Prisco.
Esse projeto de lei complementar número 13, né, projeto de autoria do Executivo, doutor Kenny, onde o primeiro artigo, né, o vencimento inicial, grau 1, nível A, do cargo de provimento de auxiliar de análise clínica, passa de R$ 1.469,73, passa a ser de R$ 1.800, sendo aprovado aqui nesta noite. O vencimento inicial, o artigo 2º do projeto, o vencimento inicial do artigo de carreira de fiscal sanitário nível 1, grau A, passa de R$ 1.763,84 para R$ 2.200. Também nesse projeto fica criado o abono salarial de R$ 1.000 para os motoristas e condutores de ambulância que sejam contratados. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhora presidente, eu quero só parabenizar, né, o Poder Executivo por enviar esse projeto. Também gostaria de lembrar na pessoa do motorista, o Rubens Santos de Freitas, que também é meu irmão. Para mim é uma honra muito grande poder falar o nome dele aqui. Pessoa essa que contribuiu como motorista muito tempo na saúde, muito bem na cidade, onde deixa um legado muito grande de amizades, né, de companheirismo, que assim enfrentou muitos anos da sua vida, deixando sua família para poder, né, acompanhar a saúde de Buriti. Hoje o Rubim, ele tomou posse, né, aí na empresa da Copasa. E então, é uma pessoa que antes de tomar posse da do concurso da Copasa, ele teve junto ao Poder Executivo, pedindo esse diálogo junto aos motoristas. Então, hoje também, quero parabenizar o Rubens Freitas também por lutar tanto pelos motoristas do nosso município, ter deixado esse legado e, com certeza, de amizades boas aqui na saúde. Colegas esses que, com certeza, Rubinho hoje faz falta aí, né, na turma de motorista na nossa saúde, mas a gente sabe que ele está, né, hoje garantido, onde o trabalho efetivo, mas sempre aí pensando nos seus amigos. E muito obrigada a cada um motorista, a cada coordenador aí, que fez, né, parte da vida do Rubim e que guarda no coração essa grande amizade. Então, quero parabenizar e principalmente todos os motoristas, aqueles que estão aqui e que estão nos ouvindo. Conte com essa vereadora. Muito obrigada.
Está ótimo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Eu não sou contra esse projeto, mas eu acho que todo aumento ele tinha que ser para todos, né? Infelizmente, o prefeito não quis... o correto seria, até conversei com o Fernando, com todos os contratados, que o correto seria ele mexer no nosso salário base. Consequentemente, melhoraria para toda a nossa classe. Infelizmente, o prefeito, como eu venho falando em todas as reuniões, ele não valoriza o servidor da forma que tinha que valorizar. Ele, eu acho que ele não tem noção, por ele não morar na cidade, ele não tem noção o que é o sofrimento dos motoristas nas estradas, os riscos que a gente corre, os veículos que são tão caros, e colocar um motorista, talvez, que não está ali preparado para dirigir nessas estradas e pegar esses veículos caros, igual essas vans novas que tem aí, por um salário de motorista que hoje é um salário mínimo, né? Eu não sou contra que valorize os servidores contratados, mas um salário, um aumento, ele só é justo quando ele é para todos. Voto favorável, que eu sei a luta que é do Fernando e dos demais colegas motoristas, mas a gente tem esperança que em um próximo futuro, próximo agora, entre um gestor que realmente valoriza não só nossa classe, mas todos os servidores, que nós somos o para-choque ali do gestor, somos nós que vamos na frente ali, que leva as pancadas, que corremos atrás de melhorias para o nosso município. Então, diante disso, adianto meu voto aqui, mas, infelizmente, o prefeito ele está sendo, de uma forma muito covarde, dar um aumento somente para alguns e não para a classe toda, que eu acho que tinha que ser um plano de carreira, não só para a nossa classe. Quando eu peço aumento para nós, eu peço para a classe toda dos servidores. Infelizmente, ele não consegue valorizar nós, os servidores. Mas eu torço que, em um futuro breve, teremos um gestor que irá realmente valorizar nossos servidores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Só para esclarecer, a gente vai votar o projeto de forma normal, sem ser em destaque. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 06/2024. Cria o cargo de provimento efetivo de assistente de monitor de sala de aula e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Projeto de lei complementar, número 06/2024, de autoria do Executivo. Onde fica criado o cargo de provimento efetivo de assistente monitor de sala de aula, com 15 vagas, com carga horária de 40 horas semanais, com vencimento de R$ 1.412. Eu só quero dar uma explicação sobre esses cargos aqui, o motivo que esse projeto está aqui nesta Casa de Leis. As escolas da rede pública apresentam atualmente grandes necessidades específicas. Por exemplo, algumas salas com muitos alunos e possuem alguns alunos com necessidades específicas, dificultando assim a aprendizagem, por necessitarem de maior atenção ou atenção específica. Justifica-se ainda para que possamos atender demandas individuais de alunos diversos, como, por exemplo, alunos que necessitam de troca de fraldas, bem como aqueles que possuem necessidade de atenção, como leituras de especificação, ajudando a melhorar de forma significativa a resolução de atividades do dia a dia escolar. Assim sendo, o aluno terá o desenvolvimento de maior autonomia, não ficando atrasado no aprendizado, e favorecendo essa aprendizagem juntamente com a turma e faixa etária escolar em que se encontra. Portanto, a criação deste caso não é apenas uma resposta às demandas atuais, mas um investimento no futuro da educação nas escolas públicas do município. Ao integrar e aprimorar toda essa estrutura organizacional, será uma peça-chave para garantir que o município alcance padrões elevados de ensino, eficiência, transparência e, acima de tudo, um atendimento de qualidade e excelência para todos os alunos da rede pública escolar municipal. É, somos sabedores que esse cargo, esse assistente monitor, realmente é para ele dar um suporte aos professores de AE que está dentro das salas de aula. Somos sabedores que precisamos de ampliar, né, o quadro de AEE, mas nesse momento é de suma importância esse projeto para o município, para a área da educação. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor
presidente. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Falar em poucas palavras, uma vez que minha voz não está muito legal, hoje não está bom para entrar em embate, não, né? Realmente a garganta não vai ajudar muito. Mas é o seguinte, o vereador Branquinho jamais vota contra algo que beneficia a educação. Sendo professor, eu acredito fielmente na educação como o meio mais transformador que existe, né? Socialmente falando, a educação é o meio que mais transforma. Eu acredito realmente nisso e eu costumo aconselhar bastante as pessoas. Pessoas que buscam estudar abrem um leque de oportunidade na vida delas. E as pessoas que não estudam acabam reduzindo essas oportunidades. Então esse é um projeto que vem para somar na sala de aula, um projeto que vem para agregar, para somar. Então por isso que o vereador Branquinho antecipa desde já o voto favorável, acreditando que é um projeto, como eu falei, para melhorar a qualidade da educação ainda mais em Buriti. Tudo o que vier, vereadora Nilvia, para acrescentar, para dar suporte, para ajudar a educação, eu realmente jamais votarei contrário. Eu sempre digo e vou repetir, né? Educação, ela transforma a vida, como disse Nelson Mandela, a arma mais poderosa que tem é a educação. Então, tudo que vier para somar, nós temos que realmente abraçar. É o que eu penso, é o que eu acredito, respeitando a opinião de quem diverge, de quem pensa diferente. Devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Senhora presidente, como todos são sabedores, eu sou educadora, sou formada em educação física, graduada em educação física escolar e especializada em educação especial. E vejo a falta de transparência no projeto, pois são 15 vagas no qual não exige sequer, vereadora, um curso ou uma experiência na área. Vejo que as professoras de AEE terão dois trabalhos a mais, que será cuidar, zelar, ensinar os alunos e orientar também esse monitor. Vejamos que, que no município também, senhora presidente, nós temos uma lista de professores AEE, inclusive muitos graduados, no momento desempregados, esperando seguir essa lista para uma oportunidade de trabalho. Todos especializados e graduados na área. Ora, já tendo divulgado também edital para concurso público no nosso município. Então é contraditório pedir a criação de cargos de provimento efetivo para serem preenchidos mediante processos seletivos. Se tivesse enviado um projeto para esta casa para 15 vagas de professor AE, tinha sido mais transparente. Peço desculpas e perdão às minhas colegas de profissão nesse momento, mas não posso votar neste projeto. Se sou uma professora e vejo o trabalho de muitas durante a semana, sei da competência de cada uma de vocês. Porém, vocês especializaram para atender crianças com necessidades especiais, que dependem de vocês para o ensino em um todo. Agora, para atender e monitorar cargo eleitoreiro, não é a função de vocês. Pega essas 15 vagas e coloca lá no lugar dos que estão sendo mandados embora por não aceitar cabresto. Muito obrigada, devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Mais uma vez, para mim, esse projeto vem só completar o que eu acho da secretária de Educação, que é uma incompetente. Alguns dias atrás ela falou que era questão de honra, isso foi falado dentro da Secretaria de Educação, que seria questão de honra não contratar professores de AEE, porque este vereador estava cobrando muito. Eu fiz uma conta, algumas reuniões atrás, eu fiz uma conta que essas 15 contratações desses profissionais aqui daria para contratar 8 professores de AEE. O argumento da secretária de Educação era que não tinha dinheiro. Ora, se tem dinheiro para contratar essas 15 vagas, ela converte em 8 professores de AEE, que é o que a gente está cobrando aqui desde o início do ano, desde o ano passado, que é o problema que a gente está tendo com os nossos alunos que têm TDAH e autismo. É uma vergonha, é triste um projeto desse vir aqui, respeitando a opinião dos nobres colegas que me antecederam, mas a incompetência da secretária, a cada momento que passa, vem só aumentando. E eu já adianto aqui que sou contrário, senhora presidente, a esse projeto, porque ele vem de contramão ao que a secretária tem que realmente fazer, que será contratar profissionais na área de AEE. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada.
3 votos contrários. 4 votos favoráveis.
Por 4 votos favoráveis e 3. Matéria rejeitada. Rejeitada por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Porque exige 5 votos para votação. Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar 14 de 2023, cria cargos de provimento efetivo junto à Lei Complementar 38 de 2007, que institui o novo plano de cargos e salários dos servidores municipais e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra a vereadora Nílvia Prisco.
Projeto de lei complementar número 14, né, número de 2023, de autoria do Executivo, que cria o cargo de provimento efetivo junto à lei complementar 38 de 2007, que institui um novo plano de cargos e salários dos servidores municipais da outras providências. Esses cargos, eles são da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O primeiro é a denominação, o cargo de coordenador do sistema de hortaliças israelense do PAV, com as atribuições de atendimento técnico e orientativo a todos os usuários do sistema de irrigação do PAV, no auxílio da produção de mudas, hortaliças, limpeza e organização do local. Escolaridade de nível médio, recrutamento amplo e vencimento inicial de R$ 1.800. O segundo é o técnico em campo horticultura, postura, com as atribuições de realizar serviços de controle de combustíveis, transporte de operadores, preenchimento de planilhas e relatórios realizado no campo, que possua CNHB e grau médio de escolaridade com 2 vagas e vencimento inicial de R$ 1.800. O terceiro cargo é de agente operacional com atribuição de auxiliar os pequenos produtores rurais junto aos programas alimentares PNA, do PNAE e do PA, com escolaridade de segundo grau médio com 1 vaga e 1 vencimento inicial de R$ 1.800. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. E um contrário. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei 30 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, Lei 11.977, 7 de julho de 2009, conforme disposições das instruções normativas. Faltou uma parte aqui, mas está aberto o prazo para discussão da matéria.
Questão de ordem, presidente. É porque semana nós...
A palavra à vereadora Nilva Prisco.
Esse projeto, porque semana passada nós votamos, é um projeto de lei número 30 de 2024, e nós votamos eles e o pessoal ficou querendo saber do que se tratava esse projeto. Esse projeto hoje é a segunda votação. É que é um projeto aonde, né, vem a desenvolver as ações necessárias para aquisição, construção ou reforma de unidades habitacionais para atendimentos aos munícipes necessitados, implementados por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida, modalidades urbanas e rural, conforme a disposição da Lei nº 11.977/2009 e demais portarias interministerial e instruções normativas do Ministério da Cidade. Esse projeto, ele vai ter, fica, deu o Poder Executivo autorizar a celebrar termo de parceria e cooperação com a Caixa Econômica Federal, entendeu? E o termo de acordo e compromisso com instituições financeiras e agentes financeiros. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tá. Só para avisar, nós não estaremos quebrando o interstício, conversei aqui com a nossa assessoria jurídica, tem aquelas retificações a serem feitas, e em respeito também ao presidente Wendel, a gente estará deixando a votação para segunda, para a próxima segunda-feira. A gente já consultou também, Joanésia, a data de pagamento de vocês, fecha a folha após o dia 17, então não vai atrapalhar em nada o pagamento de vocês. Então a gente vai deixar a próxima votação para segunda-feira. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as matérias aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Fagner Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães, justificou sua ausência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos. Convido para participarem da 20ª reunião ordinária realizada no dia 17 de junho de 2024. Boa noite a todos.